Bom dia, Moray Verabotai. Hoje, Rosh Chodesh Tamuz, quando a gente escuta de Tamuz, a gente já começa a pensar em Shivá Sar Betamuz, o jejum que começa a representar e começa a lembrar a gente da destruição do Beit HaMikdash. Então, em vez de falar de destruição, vamos falar de Yerushalayim. Vamos falar de Yerushalayim. Mas não Yerushalayim de agora, vamos mais de um século para trás. Lá para o século XIX. Vamos contar um pouco do Rabbi Shmuel Leib Diskin, do Rabbi Shmuel Misalant. Rabbi Shmuel Leib Diskin, mais famoso como Maharil Diskin, ele foi antes do Rav de Brisk. E é uma história que a gente ainda precisa contar: por que ele foi embora de Brisk, o que que fizeram, o que que mentiram sobre ele, a época dele na prisão. Mas depois que ele foge da prisão, ele vai para Yerushalayim. Antes de chegar em Yerushalayim, ele passa por Paris. E tudo isso aqui, vamos ver que tem a ver com a nossa história. Quando ele chega em Jerusalém, tem dois grandes, grandes rabanim. Um deles é o Rav Meir Orbach, o Rav de Kalish. Antes ele foi Rav de Kalish, depois estava em Jerusalém. E outro é o Rav Shmuel Misalant, o legendário, legendário, legendário Rav de Jerusalém. Depois que o Rav Meir Orbach falece, o Imrei Binah, né, como ele também é famoso pelo livro dele, os dois grandes Gdolei Israel, os dois grandes Rabanim de Jerusalém viram Maharil Diskin, Rabbi Shmuel Leib Diskin, o Rav de Brisk, e o Rav Shmuel Misalant, o Rav legendário de Jerusalém, o eterno Rav de Jerusalém, tantos, 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 tantos anos. Rabotai, vamos contar hoje sobre uma mulher, nome dela Marisha, filha do Rav Tuvia Mislutsk. Rav Tuvia Mislutsk era um melamed, ele era um moré, ele era um Rav. No Talmud Torah Eitz Chaim, também o famoso Talmud Torah de Jerusalém. E esse Rav Tuvia Mislutsk chama mulher Marisha, e vamos contar um pouco a história dessa Marisha e como que o Rav Shua Leib Maharil Diskin salvou um grande, grande, um grande problema da vida dela. Morava Rabotai, Marisha, ela se casa com um menino chamado Baruch Mordechai, e Baruch Hashem. Depois de alguns anos, eles já estão com a casa cheia de filhos, eles já têm vários filhos, e a parnassá começou a ficar um pouco pesada. Começou a ficar um pouco pesada. Então, Baruch Mordechai tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra coisa, mas não consegue, não consegue. Até que ele vira um batim-macher. O que é batim-macher? A gente sabe que o nosso tefilin, ele tem batim. Batim é a caixa do tefilin, não a caixa fora do tefilin. O tefilin próprio. O tefilin, como funciona? A gente tem no tefilin os batim, que é aquela caixa preta, ou o próprio tefilin. Só que dentro do tefilin, que ele está costurado, o tefilin, se você tirar a costura e abrir ele, você vai ver as parashiot. As parashiot, uma das partes essenciais do tefilin, é onde estão escritos quatro diferentes parashiot: o Shema Israel, o Vehayah Im Shamoa, o Kadesh Nikol Bechor e Vehayah Kevi'acha. No tefilin da mão, das quatro parashiot juntas, você pode ver o teu tefilin, que ele é um pedaço só, e o tefilin da cabeça são quatro compartimentos separados, porque as quatro parashiot estão separadas. E obviamente que um bom tefilin, você precisa ter bons batim, mas óbvio, você precisa ter excelentes parashiot, de um grande, grande sofer stam. E depois, para completar o tefilin, a gente tem as retsuot. Retsuot é esse fio, né, de couro, tudo de couro, que a gente pinta ele de preto, ele precisa ser 100% preto. Então, entre a retsuah, os batim e as parashiot, você tem aí um tefilin kasher. Rabotai, então, Baruch Mordechai, ou Baruch Mordechem, como que ele deveria ter sido chamado em Yerushalayim na época, na Idat HaPrushim, né, de que o Reb Shmuel Misalant e o Maharil Diskin eram os rabanim. Ele virou um batim-macher, ele fazia batim dos tefilin, faria batim dos tefilin, e assim ele começou a ter um pouquinho mais de parnassá, melhorar um pouco mais a parnassá da casa dele. Teve um dia, um dos mitpalelim fixos, uma das pessoas que rezavam no minyan do Maharil Diskin, ele tinha um filho, que esse filho ia fazer bar mitzvah. Então, para o filho dele, ele comprou excelentes tefilins. Óbvio, óbvio, óbvio que ele comprou as batim do Baruch Mordechai, e as parashiot ele comprou nada mais, nada menos do Rav Moshe Shochet. Rav Moshe Shochet era um grande, grande, grande sofer stam, E as parashot deles eram muito especiais, muito, muito, muito especiais. Então ele comprou esses tefilins do Kuzbatim, do Raboruch Modche e as parashot do Moishe Shochet. Como funciona? Primeiro, hoje a gente já vai e compra os tefilins prontos, mas antigamente o pessoal ia escolher as parashot mais especiais e quando as parashot estavam prontas, você pegava as parashot, levava para o Batim Macher e o Batim Macher ele pegava e aí ele ficava com as parashot, ele ia te colocar dentro do tefilin e dia seguinte, 2 dias depois, você podia passar a buscar. Ele deixava as batim pronto, colocava as parashot dentro, ele fechava o tefilin, costurava ele direitinho com os gidim, né? Também você precisa costurar com parte de um animal, não é qualquer fio que você pode, e aí é gidim, você usa para costurar, e ele dava os tefilin já prontos para o comprador. Então esse pai, ele vira para o filho e fala, filho, eu quero te preparar uma surpresa especial. No dia do teu bar mitzvah, a gente vai rezar no Minyan do Maharil Diskin, e eu quero que você venha fazer tefilá comigo. Você vai poder fazer tefilá com o Maharil, com o Rebbe Shua Leib, e depois da tefilá, a gente vai lá e a gente vai pegar uma brachá do Rebbe Shua Leib Diskin. Em Yerushalayim se falava muito, muito, muito das tefilot do Maharil. Tefilot muito, muito, muito especiais. Poder estar no Minyan dele e depois ganhar uma brachá dele. Não tinha um presente mais apto e mais especial pro dia do teu bar mitzvah. Brachá do Gadol Ador, do Rav de Brisk. O que acontece é, esse menino com o pai vão fazer tefilá no Maharil. No Minyan do Maharil. E na hora de Birkat Kohanim, Maharil diz que ele olha para o menino, ele dá uma olhada e não fala nada. Termina a tefilá, ou seja, o Maharil já percebeu desse menino, já reparou nele. Termina a tefilá, todo mundo vai indo embora e só fica o pai e o filho. Maharil diz que fica muito, muito mais tempo ainda terminando a tefilá dele, Dveikut, tudo especial, e quando ele termina, ele vai tirar os tefilin dele próprio, do Maharil, do Rebbe Shua Leib. E ele chama o pai e o filho para perto dele. Quando ele tira o tefilin da mão dele, ele estende a mão e dá para o menino e fala, escuta, põe o tefilin, por favor. O menino olha e fala, mas Rav, eu acabei de pôr o tefilin. Falou, põe meus tefilins, porque você ainda não pôs tefilin hoje. Falou, como assim? O teu tefilin está passul, o teu tefilin está inválido. Então põe meus tefilins, hoje é teu primeiro dia, não pode ficar sem tefilin. O pai achou isso estranho. O pai não estava entendendo. Ele acabou de pôr tefilin, as parashot do Moishe Shochet. Eu fiz ótimos batim. Eu fui no Baruch Mordechai, ele falou que me deu os melhores dos batim. Shufra de Shufra, o melhor dos melhores batim. Por que ele precisa pôr de novo? Mas se o Gadol Ador, Rebbe Shua Leib, o Maharil diz que falou que tem problema, ele vai averiguar isso. Ele termina, recebe uma brachá, o filho põe os tefilin do Maharil diz que ele vai correndo para casa do Moishe Shochet. Ramon Shochet está ocupado, está no meio de escrever para Shiot, ele não para no meio, ele está concentrado, está no meio de escrever, ele só acena com a mão e me espera. Ele termina de escrever, ele vai para Moishe Shochet do pai e fala, Moishe, o que aconteceu? Que para Shiot você me vendeu? Te pedi para Shiot boas, boas de verdade. Falei, escuta uma coisa, acabei de voltar do Bishu Aleip, do Maharil Diskin, e ele falou que os filhos do meu filho estão psulot. Que? Moishe Shochet fica branco. Todo mundo sabia que o marido disse que não fala coisas a mais, não fala coisas à toa. E se ele falou, ele sabe que está falando. Moishe Shochet fica assustado. Fala, como pode ser? A minhas parashot psulot? Falou, senta aqui, me dá um minuto. Ele vai, ele pega uma faca, ele começa a abrir o tefilin, ele começa a tirar e cortar os gidim. Ele vai abrir os tefilins, ele vai pegar as parashot dele. Ele terminou de abrir os batim. E oi, vavoi! Que é isso? Ele abre o tefilin e vê que não tem parashiot dentro. Não tem nada. Em vez das parashiot, que tem? Tem planta de milho. Sabe o milho, ele vem com aquela planta, aquela casca, vamos chamar assim, quando você compra a espiga de milho, vem com aquela casca verde? É isso que estava dentro do tefilin. A Moishe Shochet olha e fala, um minuto, não tem parashiot aqui, mas eu te dei na tua mão. Que estranho. Naquele momento, o pai pega o filho, pega o tefilin, pega essas folhas de milho e vai direto para Baruch Mordechai. Vai para o Baruch Mordechai. Ele chega na hora, Baruch Mordechai fala, que é isso? Me explica! Baruch Mordechai olha para o pai Ele fica com vergonha e começa a chorar, fala: desculpa, desculpa, desculpa. Falou: o que foi? Eu tô com medo de dinheiro, você não tá entendendo. Mas como assim, você tá louco? E ele começa a contar a verdade. Infelizmente, o que ele estava fazendo já há um bom tempo, o pessoal dava para ele parashiot, ele guardava as parashiot, colocava qualquer coisa dentro, planta de milho, qualquer outra coisa para parasiê, que tem alguma coisa dentro, e as parashiot ele vendia por fora, pelo preço integral. Ele cobrava tanto as batim, ele roubava as parashiot e revendia. Ah, oi, vavoi. Yerushalayim virou uma loucura. Todo mundo agora está assustado. E de repente você tem filas e filas e filas. Todo mundo que comprou tefilin e os batim do Baruch Mordechai dos últimos anos começa a revisar e começa a descobrir que tem dezenas e centenas de pessoas com tefilin psulot. Está todos os tefilin sem parashiot dentro. Todo mundo está com tefilin falsos. E agora? E de repente tem uma fila de pessoas, dezenas de pessoas, na porta da Baruch Mordechai, reclamando e indo discutir. E ele fala: calmem, calmem, eu peço desculpa, eu estava em dificuldade financeira, eu vou pagar para todo mundo, eu prometo, eu não vou ficar devendo um centavo para ninguém, por favor, vocês vão me entender, eu tenho muitos filhos, eu fiz errado, eu quero fazer tshuva. E vai chegando mais pessoas e mais pessoas. E de repente, de um minuto para o outro, ninguém mais acha Baruch Mordechai. Baruch Mordechai desapareceu. Parece que foi engolido pela terra. Começa a pesquisar, perguntar, e alguém fala: eu vi ele pegando uma carroça indo para Yafo. Yafo! Vamos pesquisar. Yafo é uma das cidades portuárias de Eretz Israel. Baruch Mordechai, ele comprou uma passagem, foi para Yafo e fugiu de Eretz Israel. E agora onde ele está? Morai Verabotai, Marisha fica aguna. Marisha agora está sozinha. O marido desapareceu, sem dar guet, sem dar nada e sem deixar ela com nada de dinheiro. Ele desapareceu do dia para a noite. Ou melhor, da manhã para a tarde. Baruch Mordechai, do nada, ninguém sabe onde ele está. Ele fugiu, ele foi embora para a Eretz de Israel. Então, falando do século XIX, como vão descobrir aonde está Baruch Mordechai? Marisha vira uma aguna. E Marisha agora está sozinha. Ela agora começa a pegar verduras, tentar revender na feira para sustentar os filhos. Mas óbvio que a Parnassá não está indo fácil para ela. Marisha agora está sozinha. Marisha está sem Parnassá. Marisha está desesperada. Assim vão se passando anos e anos e anos. Até que está chegando, alguns meses antes do Bar Mitzvah, do Ben HaBechor, do filho mais velho, do filho primogênito, de Marisha e Baruch Mordechai. Baruch Mordechai não está. Marisha não tem dinheiro para nada, nem para comprar tefilin. Se pelo menos o pai do menino Baruch Mordechai estava aqui, ele ia conseguir pelo menos batim de graça para ele. Não tem dinheiro, não tem nada. Marisha está desesperada. Um bom dia, de repente, aparece na casa de Marisha Reb Leib, o filho do Reb Shmuel Misalant. Filho de Reb Shmuel Misalant Trebleip, ele vai para Marisha e fala: escuta, eu quero conversar com a senhora. Falou: o que foi? Escuta uma coisa, eu acabei de voltar da Alemanha. Eu viajei para a Alemanha para trabalho. Eu fui lá trabalhar, fui lá fazer business. E você não sabe, um dia eu estou na sinagoga rezando e de repente eu vejo um senhor. E eu nunca vi ele antes. Mas um minuto, talvez eu sim vi ele. Eu começo a olhar, olhar, olhar para ele. Ele já não tem mais barba comprida, ele está com uma barba pequenininha, os piotes ele já não tem, ele já está vestido com roupas europeias mais modernas, não como o dia do Xalme. Eu olho para ele: ah, esse sorriso! O sorriso entregou ele. Eu vou para ele e falo: Baruch Mordechai, lembra de mim, Sorebley, filho do Reb Shmuel Misalan. Ele olha para mim e fica branco. Falou: Reb Leib, bom te ver. Fala: escuta uma coisa, cadê você? Marisha, teus filhos. Baruch Mordechai olha para um lado, olha para o outro. Ele coloca a mão no bolso e começa a tirar dinheiro. Ele vira para ele e fala: escuta uma coisa, avisa minha esposa Marisha que eu estou aqui na Europa e eu estou trabalhando duro. E Baruch Hashem, eu estou fazendo um pouco de dinheiro. Eu sei que está chegando o bar mitzvah do meu filho. e conta para Marisha. Ele de repente tira, começa a contar dinheiro e dá uma quantia de 100 mark. Mark é o dinheiro alemão na época. 100 mark em Jerusalém é uma fortuna. Ele dá esse dinheiro, fala: escuta, dá para Marisha isso, e fala que Bezerat Hashem, pro bar mitzvah do nosso filho eu vou estar de volta. Eu tô aqui me esforçando para pagar as dívidas. Eu tô aqui em Baruch Hashem, eu consegui fazer um dinheiro e consegui finalmente juntar o dinheiro suficiente. Eu preciso terminar aqui mais algumas coisinhas. E pro bar mitzvah do nosso filho, a gente vai estar lá. Ele entrega 100 mark pro Rebleib. Rebleib dá esse 100 mark para Marisha. Marisha, ela não pode acreditar. Não é possível. O marido dela, que ela ficou tanto, tão brava com ele. Ele, na verdade, foi ser uma pessoa digna. Ele fugiu para a Europa, mas ele está trabalhando anos e anos e anos para voltar aqui com dignidade e pagar todas as dívidas. E não só isso, ele não esqueceu do bar mitzvah do filho, ele vai voltar para o bar mitzvah do filho. Ele mandou essa fortuna, esse dinheiro para Marisha, esse 100 mark, que em Jerusalém daquela época dá para comprar tanta coisa. Marisha, feliz da vida, já perdoou o marido, está ansiosa para ver o marido. Ela com esse dinheiro, ela compra tefilin para o filho. Ela compra roupa nova para todas as crianças e para ela para o dia do bar mitzvah. Ela até consegue arrumar um pouquinho a casa para quando o marido dela voltar, ele voltar com dignidade e pagar todo mundo. A casa está arrumada, a casa que se abandonou e está tão feia, tão abandonada nesses últimos anos, numa casa largada, sem pai e uma mãe que está trabalhando para trazer um salário miserável para casa. Então a casa ela arrumou um pouquinho, comprou roupa para os filhos, pelo menos quando o Baruch Mordecai chegar, é uma família bonita esperando por ele. Rabotai, todos os vizinhos estão emocionados por Marisha. Finalmente o dia do Bar Mitzvah vai chegar, Baruch Mordecai vai aparecer e tudo Yavor Beshalom. Quem sabe ele vai pagar todo mundo e ainda vai voltar com um dinheirinho para relevantar e começar uma nova vida. Uau! Os vizinhos começam. Eles fazem mesas, cadeiras, ajudam Marisha a preparar o bar mitzvah. Um faz um bolo, um faz um sorvete. Não sei o que tinha, né, no bar mitzvah, mas cada um traz um pouco. E eles preparam aquela maravilhosa festa que, mais do que tudo, quem sabe vai terminar os anos de agonia da Marisha. A voltar, chega o dia do bar mitzvah e Marisha está emocionada. Eles sentam, o menino faz tefilá, coloca os tefilins. Eles estão na Seudat Mitzvah e Marisha está olhando para a porta a hora inteira, esperando qualquer momento a porta abrir e Baruch Mordecai aparecer. Mas infelizmente Baruch Mordecai não apareceu. Dia seguinte, ele não apareceu. Marisha fala: será que ele confia? Depois de uma semana sem ele aparecer, Marisha vai para Shmuel Misalant. Vai para Shmuel Misalant e começa a chorar para ele e conta toda a história. Que na verdade Reb Shmuel Misalant já conhecia. Reb Shmuel Misalant, ele manda uma carta para a Alemanha, por Rav da Alemanha, e contando toda a história e perguntando o que que ele sabe a respeito do Baruch Mordecai. Ele descreve tudo, que o Reb Leib encontrou, o filho dele, Reb Leib, encontrou ele na Alemanha. Só que infelizmente chega uma carta de volta do Rav de Frankfurt. E nessa carta o Rav fala: escuta, a verdade é que eu não tenho ideia onde ele está. Ele estava na nossa Keilah por alguns meses e do dia para noite ele desapareceu. E quando ele desapareceu, dezenas de pessoas vêm me reclamar que ele deixou dívidas e dívidas e dívidas. Aquele também pegou dinheiro de todo mundo e foi embora sem pagar para ninguém. Depois de muito perguntar, uma pessoa falou que escutou que ele estava indo para a França. É só isso que eu sei dele. Shmuel Misalant vira para Marisha, fala: escuta, Marisha, não tem mais o que fazer. Infelizmente, ele te enganou mais uma vez. Eu não sei o que fazer. Rabotai, Marisha volta para casa desesperada e ela começa a ver que o mês está para terminar e ela precisa pagar o aluguel anual. Ela precisa pagar o aluguel da casa dela. Ela não tem para pagar. Ela não tem nada. Ela desesperada. Ela vai para casa do Reb Shlomo Zalman Porush. Reb Shlomo Zalman Porush, ele foi quem fundou a Kupat Gmilut Chassadim HaKlalit. É um tipo de gmar ou de tzedakah. Eles dão dinheiro de tzedakah para necessitados lá em Yerushalayim. E ela conta para Shlomo Zalman Parush e começa a chorar e conta toda a história dela. Shlomo Zalman já escutou da história dela, ele conhece. Ele fala, escuta, eu acabei de fechar o Gmar. Eu preciso ver o que eu posso te ajudar. Mas no teu caso, escuta uma coisa. Não sei quanto eu posso te ajudar. Você precisa do Rebbe Shua Leib. Você precisa do Amaril Diskin. Você precisa ir por Av de Brisk. Só ele pode te ajudar nessa hora. O teu problema é mais que financeiro. Dinheiro eu posso ajudar, posso tentar. Mas escuta uma coisa, você precisa de uma brachá de um tzadik. Reb Shlomo Zalman Parush vai junto com Marisha e eles dois juntos vão por Reb Shua Leib Diskin, por Maharil. O Maharil escuta a história e ele se assusta, fala, ei, não adianta você ficar esperando ele chegar aqui. Ele nunca mais vai voltar para cá. Você precisa ir atrás dele, encontrar ele, para receber get, para ele te divorciar e você tentar recomeçar a tua vida. Você vai reconstruir tua vida e Bezrat Hashem você vai ainda ter muitos, muitos anos de consolo que vai, você vai esquecer todos os teus anos de dificuldades. Ela fala, amém, amém. Se isso é uma brachá, eu aceito. Vai, Rabbi Yeshua Leib, fala, escuta, ele falou que vai para a França? Na França, onde ele pode estar? Só pode estar em Paris. Você precisa ir agora, agora, você precisa ir para Paris e ir atrás dele. Ela vira, Paris? Eu nunca sei de Jerusalém. De onde eu vou ter dinheiro? Eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. Eu agora vou comprar uma passagem para a Europa? Como eu vou ir? Maria Liskin chega e fala, não tem problema. Eu acho que o Vada Klali, ele vai te pagar a passagem. Ele vai te pagar onde ficar. E ele vai te dar todo o dinheiro suficiente para os gastos lá. Tá bom? Ela volta. Pá! Os gabaim do Vada Klali. E Reb Shlomo Zalman Parush conta toda a história. Então os gabaim falam, escuta um minuto. Isso aqui é muito gasto. A gente não pode tirar tanto dinheiro do Vada Klali sem perguntar por Av de Yerushalayim. Para isso a gente precisa do Reb Shmuel Misalant. Tem problema. Ela vai para a casa do Reb Shmuel Misalant e começa a contar a história dela. E conta tudo que ela foi para Shlomo Zalman Parush. E ele falou, vamos para Maril Diskin. E Maril Diskin falou para ir para a França. Reb Shlomo Zalman chama o Reb Shlomo Zalman. Reb Shlomo Zalman fala, é totalmente verdade. 100% verdade. Essa história, isso que o Maril Diskin, isso que o Reb Shlomo Leib falou. Eles estão pensando, não pensando. Quando que o sofer do Gmar, Refaival Hershburg, ele que faz os contratos do Gmar, ele que anota que entrou, que saiu do dinheiro, ele não consegue se conter. Falou, quê? Eu não estou entendendo nada. Se Baruch Mordecai é um mentiroso, todo lugar que ele vai, ele deixa uma fila de dívidas. Ele engana todo mundo. Ele deve ter mentido que ele foi para a França. Só para o pessoal que seguir ele não saber para onde ele foi. Se ele falou França, ele está em outro lugar. E vamos dizer que ele foi para a França. Entre Reb Leib vir, Reb Leib voltar, o Rabino Karta voltar, já passaram tantas semanas. Escuta, ele já deve ter ido embora da França também, ele deve ter deixado um montão de dívidas na França, ele vai de um lugar para outro lugar. É a maior besteira que a gente pode fazer. A gente tira tanto, tanto, tanto dinheiro para uma coisa que com certeza ela não vai conseguir nada. Você já vai tirar tanto dinheiro, dá para ela comprar uma casa? Para ela pagar aluguel agora para frente para muito tempo? Para ela poder sustentar os filhos? Como assim? De repente ele se toca, o Rafael, eu estou falando contra o Reb Shua Leib. Quem tem coragem de falar contra esse Malach Hashem Tzvakod do Gadolador? Ele fica com vergonha. Mas de repente o Reb Shmuel Misalant olha para ele e fala, escuta, Rafael, você falou coisas corretas. Você está certo, você está certo. Quem falou que o Maharil Liskin falou tudo isso? Talvez ele não falou. Reb Shlomo Zalman Parush, ele é uma pessoa. E eu preciso de dois edim que me comprovem que o Maharil Liskin, que o Reb Shua Leib falou para ela fazer isso. Vai agora na casa do Reb Shua Leib e vê direito se é isso que ele falou. Não, não. Rafael fala, eu agora vou enfrentar o Reb Shua Leib? Não! Reb Shua Leib Salando fala, escuta uma coisa. Fala que eu te mandei em nome do Vada Klali, para perguntar realmente se a gente precisa pagar toda essa viagem ou não. Rav Feivel vai para a casa de Rabbi Shua Leib, do Maharil Diskin, do famoso Rav de Brisk. Depois de um tempo ele volta, pergunta a Rabbi Shmuel Misan, o que ele falou? Ele falou, como Maharil Diskin falou, eu falei para viajar para a França. E se a França, vai para Paris. Vai para Paris. E começa a seguir os passos dele. E óbvio que o Vada Klali precisa pagar a viagem dele. E não só isso. O Vada Klali precisa sustentar os filhos da Marisha até ela voltar. Perguntou Rav Shmuel. Escuta uma coisa, você não perguntou nada? Ele falou e você falou sim? Falou, não, perguntei como a gente vai seguir os passos dele. Falou Rav Shua Leib. Pergunta por Rav da cidade, pergunta por Rav de Paris. E como ele falar, é isso que vai acontecer. Rabotai, Rav Shmuel Salado decide, vamos pagar a passagem dela. A gente vai pagar a viagem dela, vai pagar pela até onde ficar em Paris. A gente vai dar para ela uma carta direito explicando toda a situação, para ela chegar no Rav de Paris, explicar a situação. E entre tempo a gente vai sustentar a família e as crianças dele. Só que eles condicionam com a mulher que toda semana, pelo menos, ela precisa escrever pelo menos uma carta para os filhos dela. Não é possível que os filhos já estão sem pai e vão ficar sem mãe por tanto tempo. Pelo menos o pai, a mãe escrever a cada tanto para os filhos. Ele consegue tudo o que é necessário, ele compra as passagens e organiza toda a viagem de Marisha. Marisha deixa Yerushalayim e realmente vai viajar para Paris. Vai viajar para Paris atrás do ex-marido dela, Baruch Mordechai, para conseguir tirar um get ou resolver a vida. Marisha, até que chega na França, de lá ela vai para Paris, ela chega em Paris e ela vai colocando, ela mostra um bilhete, e nesse bilhete está o endereço do hotel que leva ela para... Marisha chega em Paris, ela chega no hotel, ela chega aonde recomendaram para ela ir, e finalmente, depois de algumas semanas, ela está no meio Yehudi, ela que só fala Yiddish, talvez um pouco de Ivrit, no Yeshuva Yashan, Yerushalayim Shel Pam, Ivrit ainda não existia, e não era uma língua tão falada, obviamente, por eles. Então ela tem um pouco de Yiddish, isso que ela tem. Como ela se comunicou todo esse tempo, foi bem difícil com mímicas, mas agora o Yiddish dela vai conseguir ajudar ela um pouco. O Yiddish dela vai ajudar. Marisha chega no hotel, e ela vai para o dono do hotel, e fala, escuta, eu estou precisando falar com o Rav de Paris. Aonde eu acho ele? O dono do hotel fala, escuta uma coisa, você não precisa achar ele em nenhum lugar. Hoje à noite vai ter um casamento, justo aqui no meu hotel. E quem que vai fazer o casamento? Quem que vai ser o Mesader Kiddushin? Vai ser exatamente o Rav que você está procurando. Então, deita descansar, eu estou vendo que você está cansada da viagem. Em vez de sair por Rav, espera o Rav chegar até aqui. Marisha deita descansada, faz as malas. Ela acorda um pouco mais tarde e ela vê realmente um montão de pessoas aparecendo. E ela não está acostumada no Yerushalayim de ver mulheres vestidas desse jeito, roupas diferentes. Os homens também vestidos diferentes. E tudo isso Yehudim, ela nunca viu isso direito. E ela meio curiosa, começa a olhar aqui, olhar lá. Ela olha a noiva, olha os pais. E de repente ela vê o noivo. Ela começa a olhar para o noivo. E ela vê o noivo com aquele sorrisinho. E de repente Marisha desmaiou. Marisha desmaiou, literalmente desmaiou. Rápido, rápido, socorro! Essa mulher ali no Shalom desmaiou! A dona do hotel, a esposa do dono do hotel, pega a Marisha, deita ela numa cama e tenta reanimar ela. E de repente já toma assustado, o que aconteceu? Então o dono do hotel fala, escuta, tem uma mulher, uma visitante aqui de Yerushalayim, e ela desmaiou. Tem um rabino da cidade, ele pergunta, quem que é essa mulher? Então o dono fala, ah, ela queria falar com você, estava te procurando. Então, ele fala, um minuto, deixa eu ver. Sim, sim, sim. Ela falou que ela tem uma carta do Maharil Diskin, Rabbi Shua Leib Diskin, no Rav de Brisk, que hoje é rabino em Yerushalayim, que ela precisa falar com você. Quando o Rav de Paris escuta o nome Rabbi Shua Leib Diskin, ele fala, quero falar com ela agora. Viram para ele e falam, um minuto, Rabino, talvez não é melhor, você faz o casamento e depois... Não. Eu lembro desse Rabino aqui na minha cidade, alguns anos atrás. Como eu comentei para vocês no começo da história, o Maharil Diskin passou por Paris, antes de ir para Yerushalayim, depois que ele fugiu da prisão. E ele lembra que o marido disse que ele impactou muito, muito, muito ele. Curou um doente com as brachó dele, um doente que veio da Índia para fazer uma operação. Ele disse que ele falou para não fazer a operação. Isso também é outra história. Falou esse Rish Kadosh, que ele tiver para falar comigo, eu quero escutar e agora. Eu quero escutar e agora. Ele entra no quarto, ele vê a mulher, ela já acordou, ela está pálida, está assustada. Ele pergunta, escuta, senhora, você estava me procurando. Você tem uma coisa para me falar em nome do Maril, diz que não deixou a lei. Então ela começa a chorar. Ela fala, sim, 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 sim. Ela fala, Rav, você está agora para casar um homem, esse homem é meu marido. Quê? Ela começa a contar toda a história. O nome dele é Baruch Mordechai e assim por diante. Chorava assustado, sai do quarto e fala, me dá um minuto. Ele vai até o noivo e a noiva. Ele olha para o noivo e fala, Baruch Mordechai, eu quero falar com você. O Baruch Mordechai, ele se assusta. A noiva vira para ele e fala, Bennett? Benedict? Como que o Rabino te chamou agora? Que nome é esse? Ele vira, é meu nome judeu, meu nome em hebraico. Deve ser que ele agora vai fazer a Ketuvá. E na Ketuvá, no documento do casamento, eu preciso escrever todos os nomes direitos. Ele deve estar querendo falar comigo sobre o meu nome hebraico. É um minutinho, eu vou e já volto. Tá bom? Baruch Mordechai entra no quarto, o Rabino olha para ele e fala, escuta uma coisa. Quanto? Quanto o quê? Quanto? Quanto o quê? Quanto você vai me pagar para a gente deixar e terminar com essa história? Eu já sei de tudo, Baruch Mordechai de Jerusalém. Baruch Mordechai começa a chorar, fala, não, não, por favor, Rafa, não sei o que você está falando. Fala, escuta, a Marisha está aqui. E ela veio aqui para receber um guete de você. Não, Rafa! Escuta uma coisa. A vida inteira, eu fugi de um lugar para outro lugar, eu não tive sorte. Até eu consegui conhecer uma menina de uma família rica, eu vou me casar, eu vou me reconstruir, ah, isso não pode acabar agora. Eu estou acostumado a viver a vida fugindo. Mas não tem porque minha noiva e meus sogros passarem essa vergonha, por favor, não, não, não. O Rabino olha para ele e fala, escuta, se você fosse uma pessoa tão boa que estava tão aí com os outros, você não ia deixar tua esposa Marisha e teus filhos jogados em Yerushalayim na miséria. Escuta uma coisa, a gente precisa resolver isso agora. Falou, como assim? Sim, 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 sim. Eu vou falar agora com teu sogro e com a tua noiva. Não, mas a vergonha! É melhor passar vergonha agora do que passar a vida com um mentiroso com você. E aí não vai dar para consertar. Aí não vai dar para consertar. Tá bom? O que acontece é, o Rav sai do quarto, chama o sogro e fala, eu quero falar com você. Ele olha, ele vê que tem uma situação chata, falou, o que aconteceu? Ele vai lá e conta toda a história. O noivo, o pai do noivo fala, ai, eu falei para minha filha, você é bobo, o que você vai casar com alguém que você não conhece? Eu expliquei para ela. Ela foi teimosa. Escuta uma coisa. Vai ser muita vergonha. Vamos resolver isso agora. Ele sai, fala com a noiva. A noiva fala, eu quero casar com o Benedict. Eu gosto dele, eu vou casar com ele. Tá bom? Tem problema? Vamos rápido, fala o pai da noiva. Rápido o quê? Precisa fazer um get. Faz rápido esse get e vamos terminar. Eu te pago, Raf, pelo casamento e pelo get. Falou, um minuto. A gente tem um outro problema. Tem uma mulher aqui que ela quer pitsuim. Ela quer um dinheiro para tocar a vida dela por toda a vergonha e todo o sofrimento que ela passou. Antes disso, não tem get. Até aí, Benedict, ele está feliz. O noivo, o sogro não quer largar ele. Nem a mãe da noiva, nem a noiva própria não quer largar. Ele está feliz. E foi quando o pai do noivo vira e fala, não tem problema. Eu prometi para o meu genro, que eu ia colocar ele no meu business. E eu virei e falei para ele que eu vou dar 10 mil francs, dinheiro francês, uma fortuna, para ele tocar a vida. Não tem problema. Eu vou pegar esse dinheiro e passar para a Marisha. E assim, a Marisha já tem tudo o que ela precisa. Vamos terminar esse gueto e fazer o casamento. Morai verabotai. O noivo está com a cara no chão, ele não tem o que fazer. De um minuto para o outro, ele perdeu todo o dinheiro que ele achava que ele ia conseguir enganar e fazer. E Baruch Hashem, A Marisha que escutou o Maril diz que volta para Jerusalém com esses 10 mil francos e a vida resolvida para poder tocar a vida para frente. Esse é o Maaseh Chehayah dessa semana.